que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários da internet, foi sancionada hoje pela presidenta Dilma.
Novo sistema eletrônico do FGTS vai aumentar o número de fiscalizações e reduzir gastos com deslocamento de fiscais.
Cai 87% o número de mortes por causa da dengue nos três primeiros meses deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado.
Quarta-feira, 23 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Uma ferramenta eletrônica lançada hoje pelo governo federal deve dar mais agilidade às fiscalizações ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS.
De acordo com o Ministério do Trabalho, com o novo sistema será possível aumentar o número de empresas fiscalizadas sem a necessidade de aumentar a quantidade de auditores do trabalho.
Pelo novo modelo, o empregador não precisa comparecer às unidades locais do Ministério do Trabalho e Emprego no caso da verificação de falta de pagamento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Tudo é feito de forma eletrônica. O novo sistema acessa diversos bancos de dados, como os da Caixa Econômica Federal e o do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Após esse cruzamento de informações, as empresas com possíveis irregularidades vão receber uma notificação por meio de carta. Em seguida, elas devem comprovar por e-mail o recolhimento ao FGTS ou apresentar as justificativas para a falta de arrecadação. O sistema eletrônico vai complementar a modalidade tradicional de fiscalização, que já é feita por meio de visitas dos auditores do trabalho às empresas. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, destaca o aumento de eficiência que o sistema eletrônico deve trazer à fiscalização.
Nós vamos multiplicar os resultados na medida em que eles vão alcançar os empregadores, as empresas, no sentido de adverti-las, orientá-las, fazer as correções devidas e, não havendo essa correção, aí haverá também ação fiscal indireta.
Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, mais de R$ 94 bilhões foram recolhidos ao FGTS no país em 2013. Desse total, R$ 2 bilhões foram arrecadados por meio de ações de fiscalização e notificação das superintendências regionais do trabalho. O novo sistema eletrônico de fiscalização foi testado no ano passado em Minas Gerais, onde foi constatado aumento no recolhimento ao FGTS. É o que conta o secretário de Inspeção do Trabalho, Paulo Sérgio de Almeida.
Em Minas, nós fizemos um piloto para que a gente pudesse testar o sistema. E aí os dados são reveladores, né? Porque com o mesmo número de auditores fiscais, nós conseguimos incrementar o número de recolhimentos sob ação fiscal. Isso resultou num aumento de cerca de 200%. Então, o potencial da ferramenta, ela é muito grande.
O vendedor Valdeilson Sobrinho, de 26 anos, e a faxineira Marli Gomes, de 45, trabalham com carteira assinada. Na opinião deles, o sistema eletrônico é mais uma forma de garantir que essa poupança mantida obrigatoriamente pelas empresas esteja disponível aos empregados em caso de necessidade.
Eu acho que vai melhorar mais, né? Para a gente trabalhador, a gente vai ter uma segurança a mais, né?
É muito bom, né? Vai ajudar as pessoas a ter um benefício quando sair do emprego, pelo menos vai ter um dinheirinho extra para poder fazer alguma coisa, né?
Denúncias relacionadas à falta de recolhimento ao FGTS podem ser feitas diretamente às superintendências regionais do trabalho e emprego. Reportagem Isabela Azevedo.
Nos três primeiros meses deste ano, o número de mortes por causa da dengue caiu 87% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde mostram ainda que o número de casos graves da doença também caiu. A queda foi de 80% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2013.
Várias ações realizadas pelo Ministério da Saúde, em conjunto com estados e municípios, contribuíram para a redução dos números da dengue.
Em novembro de 2013, o Ministério da Saúde dobrou o recurso adicional enviado às cidades para melhorar e qualificar as medidas de vigilância, prevenção e controle da doença.
Ao todo, foram repassados mais de 363 milhões milhões de reais.
E falando em saúde, a partir de agora, pacientes com câncer colorretal, câncer de pulmão de células não pequenas, linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin vão poder fazer de graça, pelo Sistema Único de Saúde, exames com um equipamento chamado PET-CT.
A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União e já está valendo. De acordo com o Ministério da Saúde, com esse equipamento é possível identificar a doença, saber o tipo, a extensão do tumor e detectar se há metástase, que é quando o câncer atinge outras regiões do corpo.
Em clínicas particulares, o exame feito com PET-CT custa cerca de R$3.000.
E no próximo sábado, dia 26 de abril, é o dia da mobilização nacional contra a gripe.
A vacina é oferecida gratuitamente nos postos de saúde e podem ser vacinadas crianças, idosos, povos indígenas, pessoas em privação de liberdade, funcionários do sistema prisional, trabalhadores de saúde, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto.
E nesse ano, a campanha conta com uma novidade, Luciana. A faixa etária das crianças que vão receber a vacina foi ampliada. Saiba por quê na reportagem de Ana Gabriela Salles.
Agora, crianças de 6 meses a menores de 5 anos podem tomar a vacina da gripe. Antes, eram apenas menores de 2 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança aconteceu porque em 2013, a taxa de internações de crianças de até 5 anos foi igual à de idosos. A consultora de vendas, Joana Moreira, moradora de Fortaleza, no Ceará, pretende levar a filha Letícia, de 2 anos e 8 meses, para tomar a vacina da gripe pela primeira vez.
Ela vai à escola, sempre está gripadinha. Então, com a vacina, ela vai demorar mais ainda a gritar, vai prevenir. E com isso, eu vou ficar mais tranquila.
Pessoas acima de 60 anos também fazem parte do público-alvo da campanha. A aposentada Josefa da Costa Silva toma a vacina em Brasília anualmente e já sente os resultados.
Antes, eu ia parar no hospital, ficava internada, porque eu tenho bronquite asmática. Depois dela, melhorei bastante.
A vacina imuniza contra 3 tipos de vírus da gripe: a H1N1, H3N2 e influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, estudos revelam que a vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonias e em até 75% a mortalidade por complicações da gripe. E com a proximidade do inverno, a gerente de Vigilância e Imunização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Cristina Segato, destaca a importância da vacina para proteger até contra outras doenças.
Em geral, é uma vacina que a gente tem uma eficácia muito boa, ela tem uma prevenção importante para a gripe e tem uma prevenção muito maior que a questão das doenças subsequentes à gripe, as pneumonias, sinusite, as otites, que você previne por quê? Porque você também tomou a vacina.
A campanha vai até o dia 9 de maio e quase 50 milhões de pessoas de todo o país devem procurar os postos de saúde para receber a dose da vacina da gripe, com a caderneta de vacinação em mãos. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 80% desse público-alvo. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7 e 9.
A nova lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e provedores da internet foi sancionada hoje.
O Marco Civil da Internet foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff durante a abertura do Encontro Global Multissetorial sobre o Futuro da Governança da Internet NET Mundial em São Paulo.
O Marco Civil da Internet foi sancionado em São Paulo pela presidenta Dilma Rousseff durante o Encontro Multissetorial Global sobre o Futuro da Governança da Internet, o NET Mundial, que surgiu depois das denúncias de espionagem da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Sobre a nova lei, Dilma Rousseff disse que ela garante a neutralidade da rede no Brasil.
Ao estabelecer que as empresas de telecomunicação devem tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação, ele, de fato, consagrou a neutralidade da rede. As empresas também não podem bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados.
O criador da World Wide Web, que em tradução livre significa Internet Mundial Ampliada, o norte-americano Tim Berners-Lee, afirmou que outros países deveriam seguir o exemplo do Brasil. Para Nazaré Lopes Bretas, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que reúne representantes do governo e da sociedade civil, a nova lei torna o Brasil referência no setor.
Pode representar um avanço para a internet que todos nós sonhamos para o mundo inteiro. A internet livre, inclusiva, que respeite a privacidade e que seja acessível por pessoas de diferentes níveis.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participou do encontro e afirmou que o Marco Civil funciona como uma constituição para a internet brasileira.
Como um marco de um processo que começa com uma Carta de Direitos, mas que pode representar a governança, a garantia da democracia, da igualdade para as relações do século XXI.
Até amanhã, os representantes dos 91 países que estão no NET Mundial vão discutir 188 propostas para melhorar a gestão da rede mundial de computadores, como os princípios da privacidade, da liberdade de expressão, do respeito aos direitos humanos, da diversidade e da inovação. Reportagem Paulo La Salvia.
E para detalhar o Marco Civil da Internet, eu conversei agora há pouco com o jornalista Jackson Segundo. Jackson, como vai funcionar agora a retirada de conteúdos na internet, como fotos, textos, vídeos, que sejam considerados ofensivos por alguém?
Então, Gláucia, atualmente fica a cargo dos provedores de internet a decisão de manter ou retirar do ar conteúdos polêmicos. Agora, o usuário que se sentir ofendido vai precisar acionar a justiça e não mais as empresas. A ideia é assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura a conteúdos. Eu conversei com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, e ele explicou como é que vai ser esse processo.
A lei prevê um procedimento rápido, um procedimento dinâmico, um procedimento por meio do qual todo aquele que se sentir ofendido por um conteúdo postado na rede possa recorrer ao Poder Judiciário por meio dos juizados especiais e possa obter uma decisão chamada liminar, que é aquela decisão que é concedida antes do término do processo para que o responsável pelo site que hospeda esse conteúdo retire imediatamente esse conteúdo do ar, evitando que ele seja replicado, que ele seja disseminado na rede e provoque um dano ainda maior àquele que foi ofendido, sem prejuízo de que o ofendido busque uma reparação financeira, busque a punição criminal daquele que praticou esse crime.
Vale ressaltar que o único caso em que a pessoa não precisa ir à justiça para retirar um conteúdo é quando ela for vítima de situações em que ela é filmada ou fotografada em cenas de nudez ou sexo sem autorização. Quando isso acontecer, basta o participante ou representante legal enviar uma solicitação ao provedor, como Facebook ou Google.
E como o Marco Civil dá mais privacidade para as pessoas que usam a internet?
Então, Gláucia, a lei complementa a Constituição brasileira e garante o sigilo das comunicações na rede, inclusive das pessoais, como conversas por e-mail e em outros aplicativos. Os provedores vão ser obrigados a guardar esses dados por 6 meses e as informações só vão poder ser acessadas por ordem judicial, em casos de suspeita de algum crime. Além disso, as empresas de internet também só vão poder usar dados do usuário para um objetivo pré-determinado e com autorização da pessoa. Os termos de uso dos sites e serviços, aqueles que geralmente são grandes e difíceis de ler, também devem ser mais claros e simplificados. O Marco Civil ainda obriga que as empresas internacionais da internet cumpram as leis nacionais. Isso vai ajudar a proteger os dados dos brasileiros, já que muitos sites estão hospedados fora do Brasil.
Jackson, o Marco Civil também garante a neutralidade da rede. O que significa esse conceito?
Pois é, Gláucia, como explicou a presidenta Dilma Rousseff no NET Mundial, neutralidade da rede é a garantia que as empresas de internet devem tratar de forma igual todo o conteúdo que passa pela rede. O que isso significa? Que as empresas não vão poder cobrar mais caro das pessoas que usam serviços mais pesados, como download de músicas e filmes. Mas as empresas podem continuar cobrando por preços diferentes a partir da velocidade contratada. Para Marivaldo Pereira, do Ministério da Justiça, a neutralidade garante a liberdade de escolha do cidadão.
A neutralidade da rede garante que o usuário continue podendo acessar aquilo que lhe interessa. Ou seja, ele vai acessar a rede social A ou B dependendo da qualidade dos serviços oferecidos por aquela rede e não por um interesse econômico de uma empresa que presta serviço de conexão.
O Marco Civil foi sancionado hoje pela presidenta Dilma, mas algumas questões ainda precisam ser regulamentadas.
Ouvimos a conversa que eu tive com o jornalista Jackson Segundo sobre o Marco Civil da Internet.
Lançada hoje uma página na internet que vai unificar os sistemas e serviços dos órgãos envolvidos em operações de comércio exterior.
A ideia é simplificar as transações de exportação e importação feitas por empresas e empreendedores do país.
Comprar e vender produtos de outros países vai ficar mais rápido, transparente e com menor custo. O portal único do Siscomex, o Serviço Integrado de Comércio Exterior, vai reunir numa única plataforma digital todos os serviços envolvidos em transações comerciais com outros países. A ideia é simplificar e desburocratizar os procedimentos, como explica o ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Para o exportador, por exemplo, ao invés de ele apresentar várias planilhas para vários ministérios, e vários órgãos, ele vai preencher apenas uma planilha e será eletrônica. Então, desburocratiza completamente, simplifica para o exportador e também para o importador. Esse é o objetivo.
O portal único vai poder ser usado por toda empresa que importa ou exporta, inclusive empreendedores. O usuário precisará inserir os dados na plataforma uma única vez e então as informações chegarão a todos os órgãos envolvidos no processo sem a necessidade de cópias em papel dos documentos. Já está em funcionamento dentro do portal o serviço de visão integrada, que vai permitir ao usuário monitorar cada etapa da venda ou compra de produtos. Nessa primeira etapa, com duração de 2 anos, serão incorporados de forma progressiva serviços para o setor de exportação. Em seguida, o setor de importação será beneficiado. A meta é que o prazo médio de exportação diminua de 13 para 8 dias e o de importação de 17 para 10 dias. Com a aceleração do processo, estima-se que até 2017 sejam economizados 50 bilhões de reais. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Mauro Borges, diz que a plataforma vai acelerar todos os procedimentos envolvidos no comércio de produtos com outros países.
Toda a questão também de harmonização, certificação, controle de qualidade, restrição a produtos de má qualidade, isso você pode ser feito e facilita enormemente o trabalho da nossa Receita Federal e de todos os demais órgãos anuentes.
O valor movimentado em operações de comércio exterior triplicou na última década no país, chegando a 482 bilhões de dólares em 2013. Para conhecer o portal único, basta acessar portalciscomex.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
7:18.
Lançado hoje em Salvador, na Bahia, a versão regional da campanha Coração Azul de combate ao tráfico de pessoas.
A Bahia é o terceiro estado que mais registra casos de vítimas para fins de exploração sexual no país. Os dados são da Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Pessoas.
Cerca de 60 municípios baianos integram a rota desse tipo de tráfico no Nordeste brasileiro.
O secretário em exercício de Justiça do Estado da Bahia, Reginaldo Silva, fala sobre a importância de informar a população sobre o assunto.
Nem todo mundo que a gente chama de vítima do tráfico de pessoas encara como crime. Muitas pessoas, elas são vítimas, mas para elas é um emprego. O que mais é identificado que provoca essa situação é a questão econômica. Então, enquanto as pessoas não tiverem o entendimento daquilo que é crime, jamais ela vai conseguir se livrar. Então, se a gente não esclarecer, não falar, ninguém nunca vai descobrir. Enquanto não descobrir, não vai evitar.
Quem quiser denunciar casos de tráfico de pessoas pode ligar para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos ou para o Ligue 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.
A ligação é gratuita em todos os estados do país e funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive nos feriados.
Começou a funcionar em vários estados brasileiros o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que pretende oferecer formação continuada aos professores da rede pública de ensino.
Dados do Censo Escolar mostram que o Brasil tem 500 mil professores do ensino médio espalhados em 20 mil escolas públicas de todo o país. Carolina Becker.
Alessandra Aguiar é professora de matemática com 24 anos de sala de aula. Ela está participando das aulas de formação. É o segundo encontro de um processo que vai durar até dezembro. Para ela, essa é uma oportunidade para renovar os conhecimentos. E a iniciativa deve motivar o professor do ensino médio brasileiro.
Tem que incentivar o aluno, né? E é nesse ponto que a gente pensa nesse curso. É ter condição de estar incentivando e motivando o aluno para o ensino médio.
O professor Jânio Sena dá aulas de educação física há 10 anos. Ele explica que o Pacto está atualizando a formação do professor para a nova realidade do ensino médio.
A partir do momento que eu identifico o ensino médio, que novo aluno é esse, esse aluno que hoje está antenado nas novas tecnologias, então a minha prática também terá que ser ligada às novas tecnologias.
O Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio depende da adesão das secretarias estaduais, de universidades públicas e dos professores do ensino médio. Segundo o Censo Escolar, o Brasil tem cerca de 500 mil professores atuando nesta etapa do ensino. E a expectativa é que todos eles participem. Para a diretora de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Ivelise Arco Verde, o objetivo é fortalecer o ensino médio, apostar na integração nacional, melhorando os índices de evasão escolar e a qualidade da educação.
A ideia é que continuamente ele faça durante a hora atividade, que é aquele período que ele tem para estudo na escola, que ele possa aprofundar temas do ensino médio. A ideia é sempre ter continuidade a esse processo, com o apoio das nossas universidades. Então, esse pacto ele vem justamente trazer essa discussão da formação inicial, da formação continuada em prol de um ensino médio melhor.
Cada educador que participa do plano recebe bolsa mensal de R$200. A formação é presencial. Para participar, o professor deve atuar em sala de aula e estar registrado no Censo Escolar de 2013. Reportagem Carolina Becker.
Divulgado hoje no portal da Copa uma lista de informações de investimentos feitos em várias áreas para o Brasil receber a Copa do Mundo, como infraestrutura turística, aeroportos, mobilidade urbana, terminais de passageiros em portos e estrutura em segurança que vai ficar para a cidade-sede.
O portal também lançou hoje um guia das 12 cidades-sede da Copa com dicas para turistas nacionais e estrangeiros.
O guia aponta dicas de pontos turísticos, acervos culturais, destaques de gastronomia, características de clima, locais de câmbio, contatos de embaixadas e consulados, além de listar aplicativos para celulares que podem ser úteis.
O guia está disponível em português, inglês e espanhol em www.copa2014.gov.br/serviços.
E a Taça da Copa do Mundo, que vai passar pelas 27 capitais do país, fica em exposição no Rio de Janeiro, no Estádio Maracanã, até sexta-feira, dia 25.
Para saber o roteiro e datas em que a taça vai estar em cada estado, acesse o portal da Copa, www.copa2014.gov.br.
E continuamos na contagem regressiva para a Copa do Mundo.
Faltam 50 dias para o Mundial de Futebol.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários da internet foi sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
Novo sistema eletrônico do FGTS vai aumentar o número de fiscalizações e reduzir gastos com deslocamentos de fiscais.
Cai 87% o número de mortes por causa da dengue nos três primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União investe na aproximação com os gestores dos estados e municípios. O objetivo é levar mais informações sobre licitações, execução de obras públicas e de como melhorar o controle. São os diálogos públicos organizados pelo TCU que pretendem melhorar a governança pública em todo o Brasil. Ministros e servidores do tribunal estão indo a todas as capitais. Nesta quinta, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, estará em Palmas, Tocantins, para participar do diálogo público que ocorrerá durante a Agenda Cidadã. Na sexta, Nardes profere palestra no Fórum de Municípios e Soluções em Cuiabá, Mato Grosso.
Um dos grandes gargalos do desenvolvimento do Brasil é que nós não temos um serviço público eficiente em todos os níveis, seja Estado, União, municípios.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.